Um exemplo clássico dessa coisa de ir pra China e tal. Lá no trabalho, toda semana a gente joga na Mega Sena, né? E aí, quando tá acumulado aquele velho assunto, o que que você faria? E aí todo mundo começa a falar o que que faria. No final da história, tá todo mundo assim, apavorado, porque já começou a pensar nos parentes que vão aparecer, nas brigas de família, assim. Aí teve um dia que um colega falou: gente, mas a gente tá falando sobre da loteria, já tá todo mundo triste, passando mal, porque já tá imaginando, sabe, todos os problemas que vão vir do dinheiro. Muito engraçado.
Exatamente. Quando a gente começa a entrar nessas projeções de futuro, nossa, que nem você está falando aí. Neguinho entra em pânico. Ele morre no avião que ainda não decolou. Não é? Você começa a falar, e se o avião cair, não sei o quê, e aí vai destroçar, o cara vai ter um infarte ali. Imaginando o avião que ainda nem decolou. Porque você está experimentando a realidade simulada como se fosse objetivo, porque a simulada é a simulação do objetivo. E o sistema emocional responde para a realidade simulada, igualmente responde para a realidade objetiva. Então você começa a ter uma taquicardia, do mesmo jeito. A solução é você entender que as coisas são o que são. Então, a hora que você percebe que imaginação é imaginação, fim do problema. O problema é quando você acredita que imaginação não é o que é. Você acredita que imaginação é realidade objetiva. Aí é problema. É exatamente isso que acontecia com o John Nash. O problema não era que o John Nash tinha imaginação. O problema é que ele não entendia que a imaginação era o que era, imaginação. Ele achava que a imaginação era a realidade objetiva. E aí era problema. Então, se eu estou tendo uma taquicardia por causa de uma viagem de avião que é imaginária, hora que eu percebo que essa viagem de avião é imaginária, acabou o problema. Eu não estou caindo do avião. Eu estou sentado na minha cadeira tendo uma conversa com os meus amigos sobre viagem de avião. Aí você voltou da China para a esquina.
E a gente poderia utilizar esse mesmo raciocínio para, no caso, uma dor?
Não é raciocínio, é discernimento. É diferente. Você estava confundindo. E aí você ligou o discernimento, você parou de confundir. Então você discerniu. A dor é realidade objetiva. Não tem o que você fazer com a dor. Assim como não tem o que fazer com a visão. Dor é tato, é um tato. Na hora que você tá, que eu te belisco, o que você está sentindo? Tato. Só que uma carga de tato extrema. E aí se chama de dor. Dor é realidade objetiva. Agora, quando você está imaginando um avião cair, você está sentindo a emoção do avião cair, aí não é. Você não está sentindo a dor. Você está sentindo a reação emocional daquele avião cair. E aquele pânico que você está sentindo com o avião caindo, você não está vendo com o olhar, você não está cheirando com o nariz, você não está lambendo com a boca e não está pegando com a mão. Então não são cinco sentidos. Aquele pânico não é feito de cinco sentidos. Você está sentindo ele com o consciente, hein? Que é você com o consciente que você sente a reação emocional ao significante. Essa reação emocional é o significado, é o fim da cadeia do significado. Mais para frente a gente vai estudar isso com profundidade. Você faz toda uma viagem na realidade simulada para chegar em quatro significados, sempre em quatro.